Relacionamento e Saúde com Jamiro Vanderlei.
Hoje falaremos sobre pressão alta. Termo técnico: hipertensão arterial. A pressão alta é um sistema de adaptação do nosso organismo que trabalha com o volume de sangue, quanto ele é injetado por minuto e como ele vai perfundir, como ele vai nutrir todos os nossos tecidos. Existe uma média de uma pressão arterial chamada sistólica e diastólica. A média habitual é de 120 por 80, cabendo no 120, 20 a mais ou a menos. Então, uma oscilação de 14 por 10 para a pressão máxima é considerada dentro de padrões aceitáveis. E o 80, 10 a mais ou 10 a menos. Então, até 90 e até 70 seria normal. Então, essa oscilação de pressão para cada pessoa pode ser normal e é o desejado que ela mantenha nesses níveis por muito tempo. O que que interfere numa pressão? Por exemplo, se eu colocar uma mangueira de jardim, como eu posso aumentar a pressão de água para que a água saia com mais intensidade nessa mangueira de jardim? Tem duas maneiras. A primeira é abrir mais a torneira. Vai aumentar o volume e a água sai com maior pressão. A outra forma é comprimir a ponta da mangueira, como se fosse um esguicho, e a água sai com mais pressão. Portanto, as duas formas de mexer com a sua pressão podem ser pelo volume ou apertando a ponta da mangueira. Isso no nosso corpo é chamado de resistência periférica. Quando essa resistência aumenta, quando os vasos se contraem mais, há um aumento da pressão. Quem mede essa pressão da resistência periférica normalmente é o valor da pressão mínima, chamada diastólica. E as pessoas perguntam: o que é pior, a máxima ou a mínima? As duas têm a sua importância e significado. O importante é o equilíbrio entre as duas. Portanto, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão da pressão. Ter uma pressão normal e equilibrada, ficando nessa faixa, faz com que nosso organismo receba uma perfusão adequada, um volume adequado de sangue e uma boa nutrição em todos os nossos órgãos. Quando alguma coisa desequilibra e eu sou obrigado a aumentar a pressão, eu vou trabalhar com o meu sistema sobrecarregado. Um carro que vai de uma cidade a outra, cerca de 100 km de distância, e tenha 5 marchas, e quando ele vai na quinta marcha, o desgaste do motor é menor, o consumo de combustível habitualmente menor. Se ele fizer a mesma distância em terceira marcha, o motor vai trabalhar numa rotação mais alta. Consequentemente, a vida útil desse motor diminui. Da mesma maneira, o consumo de combustível vai ser maior, porque andando em terceira marcha durante 100 km, você vai gastar seguramente muito mais do que se andasse em quinta marcha com motor com folga. Trabalhar com a pressão a mais faz com que nosso sistema, tanto o motor que é o nosso coração, que vai bombar contra uma resistência maior, ele tem que fazer mais força. Como o coração é um músculo, como qualquer músculo fazendo força durante muito tempo, ele vai aumentando, ele chama hipertrofia. É como se eu fizesse musculação, cada vez fazendo mais peso, a tendência do meu músculo, do meu bíceps, é ficar mais intenso, mais hipertrófico, mais fortão. O coração faz isso durante um tempo. Mas se isso acontecer durante muito tempo, eu posso levar uma descompensação e ele entra em fadiga, ele entra em insuficiência. Então, uma hipertensão a longo prazo faz com que o coração se sobrecarregue e possa, num período mais curto, vir a ter uma certa falência. Outro agravante é que, com esse músculo crescendo e sendo maior, o consumo de oxigênio que ele precisa de nutrientes aumenta e eu acabo tendo então uma dificuldade na irrigação, principalmente se eu tiver outras coisas associadas com a pressão: diabetes, colesterol elevado, se eu tiver também placas já de gordura nas minhas artérias, que vai levar uma isquemia do meu coração. Como ele consome mais, recebendo um pouco menos, ele tem chance de reclamar disso. Quando isso ocorre, ele pode levar a uma angina, a um infarto do miocárdio, com consequências graves para as pessoas. Outro agravante da pressão alta é que esse vaso sanguíneo, com uma pressão muito intensa, pode romper. E quando ele rompe, vai ter um sangramento. Isso pode acontecer muitas vezes no músculo da perna, que dá pouca sintomatologia, mas pode acontecer, por exemplo, no vaso da retina. E aí vai ter uma hemorragia que vai levar a pessoa a ter uma perda da visão naquele local onde houve hemorragia. Ele pode ter uma hemorragia cerebral, que as pessoas chamam de acidente vascular hemorrágico, e que dá o famoso derrame. Então, a pessoa teve uma ruptura, é chamado derrame hemorrágico. Mas a maior parte do que acontece quando contrai o vaso na resistência periférica, como se fosse o esguicho da mangueira, quando tem esse espasmo, essa contração, pode levar a uma baixa irrigação naquela região e leva, então, um caráter chamado isquêmico, falta fluxo. Isso pode acontecer no coração, levando a infarto do miocárdio, pode acontecer no cérebro também, levando agora a um acidente vascular isquêmico. Também é um derrame. A maior parte dos derrames provocados pela hipertensão arterial são do caráter isquêmico. Então, a prevenção de fazer com que a pressão se mantenha em níveis adequados vai preservar mais o seu motorzinho, o seu músculo que gera essa energia toda, que é o coração, e também todo o sistema circulatório, que leva a menor agravamento de ruptura de vaso ou mesmo de lesões que vão provocando consertos aos poucos. Esses consertos podem levar a placas de ateroma. Essas placas de ateroma, que é aquela gordurinha que vai ficando como se fosse um cano enferrujado, vai fazendo com que isso, a longo prazo, leve a falta de irrigação em vários órgãos importantes, como rins, os nossos olhos, o nosso cérebro e o próprio coração. Portanto, fatores importantes para manter nossa pressão adequada. Veja, o excesso de sal que se consome muitas vezes faz com que retenha mais volume, e retendo o volume é uma das maneiras de aumentar nossa pressão. Segundo, descargas frequentes de adrenalina quando estamos muito nervosos, tensos, faz com que momentaneamente nossa pressão se eleve. Se isso se mantém por muito tempo, é bem provável que você vá se acomodando com esse nível alto de pressão e você passe a ser hipertenso. Existem outras causas de hipertensão, que não são essas chamadas essenciais, que acontecem pelos nossos desgastes habituais da nossa existência. Existem algumas outras formas que são passíveis de investigação. Portanto, se a sua pressão está alta, a boa dica é: acompanhe isso, procure auxílio, vá a uma unidade de saúde, veja esses valores como estão se mantendo. Se permanentemente ele estiver acima dos valores habituais, é interessante torná-los a trazer para um nível adequado de pressão, ou com uso de medicamentos, ou também através de mudança dos nossos estilos de vida. Alimentação, atividade física, tentar manter nosso peso adequado. É um exercício importante, saiba que a pressão arterial é uma coisa muito prevalente no nosso meio, é grave quando não cuidada e pode trazer consequências de abreviar muito a sua existência. Portanto, procure tratar-se, observar e acompanhar isso corretamente. Remédios da pressão, quando uma vez prescritos, devem ser tomados regularmente. Não é porque no final de semana vou comer um pouco mais, vou beber, vou deixar de tomar o remédio. Converse com o seu médico e veja se realmente você deve manter o remédio tomando, mesmo que vá no seu churrasco. É muito mais equilibrado manter assim, porque é justamente nesses dias que você extrapola, tanto na alimentação quanto às vezes na bebida alcoólica. Portanto, mantenha seus remédios adequados, cuide-se e tenha uma boa vida para sempre.
Relacionamento e saúde com Jamiro Vanderlei.